Olá, o meu nome é Marco Neves e gosto muito de palavras. Também trabalho como tradutor e apercebi-me que às vezes nós não sabemos traduzir a nossa própria língua.
Olá, o meu nome é Cristina Soares e ando há alguns anos a tentar ajudar os investigadores a comunicarem aquilo que fazem de uma forma mais clara.
Vamos falar com um cientista ou com uma cientista e descobrir aquilo que ela ou que ele sabe, que nós não sabemos. Bem-vindos ao podcast Palavrões da Ciência. Para começar hoje, temos uma palavra, como em todos os episódios, uma palavra simples e depois vamos ter um palavrão, não é? E a palavra de hoje, aquela que escolhemos, eu e a Cristina, é a palavra morcego, porque tem muito que ver com aquilo que nós vamos conversar hoje. Mas antes da palavra, eu perguntava à Cristina, quem é que nós temos cá hoje para conversar?
Hoje temos o Hugo Rebelo, e o Hugo Rebelo trabalha em morcegos, assim, grosso modo. Ele diz que ele concluiu licenciatura em Biologia na Universidade de Lisboa e o doutoramento na Universidade de Bristol. Trabalha em ecologia e conservação de morcegos desde 1998 e já percorreu o mundo à procura de morcegos, animais que o fascinam, sítios como o deserto do Saara, savana africana e sudoeste asiático. A sua investigação tem-se focado nos estudos de morcegos, nas alterações climáticas, nos serviços de ecossistemas e convivência com o ser humano. E traz-nos cá um palavrão.
Qual é que é o palavrão já agora, Hugo?
Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite. Um palavrão associado aos morcegos é a ecolocalização. Okay. Deu-nos alguma água pela barba nos últimos anos.
E vamos saber o que é isso, não é? Mas primeiro vamos à palavra que todos nós conhecemos, que é quase óbvio depois desta apresentação, morcego, não é? E também não tenho muito a dizer sobre isto, aliás, o Hugo sabe muito bem que a origem desta palavra tem, lá em si, a própria origem, tem aqui um engano, não é? Um dos medos, um dos preconceitos, porque na verdade morcego tem origem na expressão rato cego. O muro ali, aquela primeira parte, pode nos parecer um pouco estranha, porque é que isto queria dizer cego, queria dizer rato, aliás, mas era uma forma antiga do português, e aliás do castelhano também, das várias línguas ibéricas, de querer dizer rato. Portanto, o morcego é um rato cego, mas este não é um rato cego. Não,
não é rato, nem é cego. Está tudo errado nessa palavra. Os morcegos têm visão, tal como nós, embora o seu principal sentido seja a audição, e já lá vamos... daqui a um bocadinho, e não tem nada a ver com os ratos. Inclusive, do ponto de vista evolutivo, eles estão muito mais próximos dos primatas, nós. Do que estarão dos ratos. Por exemplo, eles só têm uma cria por ano, vivem muito tempo, etc. É uma biologia muito mais semelhante à nossa.
Não fazia ideia que estavam mais próximos de nós do que dos ratos, confesso, porque de facto nós olhamos para um morcego e não nos lembramos de um primata, não é? Lembramos de
não,
um...
não parece um primata.
Sim, mas pronto, olha, obrigado. Mas não sei, Cristina, vamos já avançar para o palavrão?
Sim, o que quer dizer ecolocalização?
Ecolocalização, a própria composição da palavra já denuncia, não é? Localização pelo eco. E é o modo como os morcegos têm, um sistema que os morcegos têm para poder interpretar o mundo, para ver o mundo.
E como é que funciona? Consegues explicar?
Sim, pronto, é através de ultrassons, portanto sons que são demasiado agudos, com frequências demasiado elevadas para nós conseguirmos ouvir, é um conceito humano, conceito ultrassom, onde eles emitem um berro, um grande grito, às vezes muito elevado, com um nível de som equivalente a um martelo pneumático ou mesmo um avião. Portanto, por um lado, ainda bem que eles são ultrassónicos, para podermos ter noites calminhas. E eles emitem esse grito, chegam a emitir 10 a 20 gritos por segundo. É como se nós estivéssemos a piscar os olhos 10 a 20 vezes por segundo. E eles ouvem o eco desse grito. E o eco desse grito diz-lhes tudo sobre o ambiente à volta. Onde é que estão os obstáculos? Objetos em movimento, que pode ser uma presa. Textura desses objetos, etc. É quase como a visão.
Fantástico.
Uma tecnologia que nós, seres humanos, demoramos muito tempo a conseguir controlá-la, digamos assim.
É curioso porque a ecolocalização dos morcegos só foi descoberta mesmo, o mecanismo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, ou seja, após a invenção dos sonares.
Okay.
E aqui houve alguém que ligou um sonar e viu que os morcegos faziam um barulho e julgou que aquilo estava errado, que a máquina estava avariada, porque aquela tecnologia de ponta tão inovadora, e agora aqui um bichinho a utilizar isto também. Entretanto, descobriu-se que sim, é um uso ubíquo, comum a todos.
Também não houve aqui nenhuma inspiração dos morcegos, os seres humanos não se inspiraram nos morcegos.
Não, neste caso não. Hoje em dia já há muito mais, que se inspiram muito mais nos sonares e na própria asa. Esse tem um outro palavrão, que é o biomimetismo, copiar a estrutura da natureza para aparelhos ou estruturas ou invenções humanas. Isso está cada vez mais, felizmente, porque aquilo que foi produto de design ao longo de milhões e milhões de anos
funciona.
Funciona. Tem vindo a funcionar. E nesse aspecto, sim, vai talvez no futuro, mas neste momento o surgir do sonar, o surgir de uma série de coisas foi independente.
Mas esta história dos morcegos e a forma como nós olhamos para os morcegos, tirando um que é muito famoso, que é o Batman, não é? Que pelo menos temos alguma consideração por ele. tem vindo a mudar a atitude das pessoas, ou não? Ou ainda continuamos a ter muito medo dos morcegos?
Continua a ser um grupo mal visto na sociedade. E isto tem um fundo cultural, tem, aqui no Ocidente, que tem muito a ver com a religião. A Europa é essencialmente cristã, mas seja qual for a religião, cristã, muçulmana, judaica, nesse triângulo, nenhuma destas três religiões gosta da noite, gosta do escuro, não gosta nada destas coisas e associa tudo o que esteja associado à noite, ao escuro, etc., ao mal. Às bruxas, o gato preto, as corujas.
Mas estão a lembrar que os gatos também sofrem desse...
Os pretos.
São os pretos que
os outros não, os outros já são fofinhos. E, portanto, ao longo de milénios, não é? Séculos e séculos, isto instaurou-se na nossa cultura, na nossa matriz cultural, que tudo o que vem desses meios é mau e está carregado de mal. É difícil combater isto, são muitos séculos. No século XX... A imagem pirou ainda mais dos morcegos, porque entre o aproveitamento de obras do final do século XIX, principalmente o Bram Stoker com o Drácula,
pois,
e Hollywood a pegar nos vampiros e carregá-los ao colo, isto não ajudou muito. Não ajudou muito a criar uma imagem simpática e do real valor que os animais possam ter para o homem.
E este medo e esta imagem negativa que os morcegos têm, têm consequências para os próprios morcegos?
Claro, perseguição direta. Ninguém quer conviver ou estar com uma colónia de morcegos no seu telhado, na sua casa ou perto de si, se tiverem medo.
Pois.
E portanto, isto, mortandade, perseguição direta, envenenamento, isso tem sido ao longo dos anos, principalmente na Europa. E como digo, isto é uma matriz cultural. Por exemplo, no Oriente...
Não acontece isso?
Não. Na China, por exemplo, eu agora... Espero que não haja aqui ouvintes chineses, mas a palavra...
Eu espero que haja.
Exato. Esperamos, não é, Marco?
A palavra morcego em chinês é fu. E agora não sei se a minha pronúncia está correta.
Ah, okay. Eu quase garanto que não está, mas não faz mal.
Tenho quase a certeza que não está. E fu também é homófono para prosperidade. Portanto, no Oriente, os morcegos são associados à prosperidade e ter morcegos em casa é um sinal de prosperidade. Portanto, é mesmo um produto cultural.
Mas este preconceito que nós temos com os morcegos é profundamente injusto, não é? Porque eles têm uma grande utilidade. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Claro, claro. E podemos falar um bocadinho sobre isso. Os morcegos, a maior parte deles, e há cerca de 1400 espécies no mundo, que parece tudo igual à noite, quando são ali a voar, meio estrambótico, mas existe uma grande diversidade. É um dos grupos de mamíferos mais diversos no planeta. E no Oriente, e hoje, felizmente, recentemente, também no, nas últimas décadas, no Ocidente, tem-se vindo a dar bastante valor aos morcegos devido ao facto de eles serem insectívoros. Eles comem insetos. E os morcegos são uma das bocas vorazes da natureza, porque eles não têm um design muito bem feito, não são aerodinâmicos para voar, então um voo de esforço metabólico. Aquilo é um tijolo com asas, é a melhor analogia que eu posso fazer. Portanto, é um voo que gasta muita energia, tem que estar sempre a comer. Sempre a comer, sempre a comer. Cada morcego come mais ou menos metade do seu peso todas as noites. Façam as contas, agora um momento de silêncio, façam as contas, é muita comida se fôssemos seres humanos.
Sim, estão a imaginar.
Impossível. Se juntarmos a isto o facto da maior parte das espécies, cerca das 900 e tal espécies, são insectívoras, significa que eles comem muitos insetos por noite. Por exemplo, aqui em Lisboa, um dos morcegos mais comuns, que é o morcego anão, cada indivíduo pode comer cerca de 1000 mosquitos todas as noites. E eu agora já queria, algumas pessoas ficaram a simpatizar com os morcegos.
Pois, pensar que a comporta devia ter imensos morcegos, por exemplo.
Ou pessoas que depois mandam e-mails a dizer: eu quero ter uns morcegos em casa porque eu não
tenho
quero
aqui
mosquitos.
Tenho moscas
a mais. Portanto, isto na prática é um serviço que eles estão a prestar à humanidade para o bem-estar. Neste caso, por exemplo, no caso dos mosquitos é bem-estar e saúde pública, mas poderá ser também para a agricultura. Muitos insetos são pragas e eles comem muitas pragas. Eles gostam muito de pragas.
Quer dizer que esta nossa antipatia para os morcegos e as consequências negativas que a nossa antipatia tem, também tem consequências negativas para nós.
Claro, claro. Há uma história anedótica de uma aldeia em Portugal nos anos 90 que tinham, e agora ponho entre aspas, que não veem aqui os dedinhos, portanto digo, entre aspas, tinham uma praga de morcegos espalhada nessa aldeia no Alentejo. E eles chamavam praga porque grande parte das casas tinham morcegos alojados nos telhados. Essa aldeia está localizada perto de uma barragem. Depois de um braço de ferro com o Instituto da Conservação da Natureza, etc. e tal, eles decidiram autonomamente e limparam. Ilegalmente mataram uma data de morcegos. Não temos provas disto, mas desapareceram.
Eles desapareceram, não é?
Desapareceram. Eles tiveram uma praga de mosquitos nos anos seguintes. estavam mesmo ao lado da barragem.
Parece mesmo aqueles castigos bíblicos.
Exato.
Isto aqui é, não há castigo porque não há moral por trás. Isto foi uma consequência de desestabilizarmos um ecossistema. É só isto.
Sim, não há moral, mas há, as consequências estão lá. Não é?
Então, nós, sim, quer dizer, nós, as nossas ações podem ter ética por trás, mas aqui a natureza não, é a moral.
Sim, claro. A natureza simplesmente.
E há pouco falavas. Ah, desculpa. Sim, não faz mal. Falavas de serviços e agora falaste de ecossistemas e há outro palavrão que eu acabei por dizer, que são duas palavras, na tua biografia. O que é que são serviços de ecossistemas?
Ora bem, são as funções, ou são as atividades, neste caso os animais, morcegos, mas poderiam ser plantas, com as suas funções, são as funções que a biodiversidade, ao executar, trazem benefícios ao homem, seja no bem-estar, seja na saúde, seja em atividades económicas. Desde a regulação da água feita pelas plantas, preservação de solos, ou aqui, no caso que eu falei dos morcegos, são um dos grandes supressores de pragas. Comem muitas pragas. Eles gostam muito de comer pragas agrícolas. Nos trópicos, os morcegos, por exemplo, são responsáveis pela reflorestação. É um sistema muito bem feito, muito bem desenhado, onde, por exemplo, um morcego come uma fruta tropical, imaginemos uma manga. Muitas dessas sementes das frutas tropicais precisam de passar pelo estômago e pelos ácidos digestivos do morcego para a semente poder germinar. Então o morcego voa, chega a afastar-se 5 km, 10, 20 km da árvore-mãe, de onde comeu a fruta, e depois defeca, faz as suas fezes. E aquilo está perfeito. Está a semente bem longe da árvore-mãe e está adubada quando cai no chão. Está pronta a nascer. E então eles são um dos principais veículos naturais de reflorestação, por exemplo, do Amazonas, que bem precisa. E são eles que permitem que as árvores, em vez de expandirem por contacto, por estar pelas que estão mais próximas, adjacentes, irem espalhando, os morcegos permitem espalhar as sementes em áreas muito grandes.
Os morcegos provocam-nos estes medos, mas têm tudo isto por trás que nós não conhecemos. Quer dizer, nós não sabemos desta riqueza natural e ecológica dos próprios morcegos. Quando falas disto em público, ou com crianças, ou com... As pessoas surpreendem-se?
Quase sempre.
E gostam do tema?
Bem, o facto de irem me ver ou ir a uma atividade com morcegos à partida já
quer dizer que têm interesse, não é?
Tem ali já tem algum interesse, já houve ali um filtro, não é? Não é? Não é ao calhas. Houve uma mudança, senti uma mudança desde os anos 90 até hoje em dia no público que está a vir aderir a estas atividades de educação ambiental, de sensibilização ambiental. Onde, por exemplo, nos anos 90 seriam mais subculturas, principalmente relacionadas com o tema dos morcegos, apareciam mais os metaleiros ou os góticos, aquilo às vezes parecia que estava num concerto de música, devido à iconografia dos morcegos, não é? Mas ao longo do tempo e hoje em dia, o que domina largamente são as famílias. A curiosidade pela natureza, a curiosidade por valores naturais, a curiosidade por um grupo tão desconhecido. Só para vos dar um exemplo porque é que este grupo é desconhecido, em Portugal nós somos cerca de 10 ou 15 investigadores em morcegos. Nas aves há uns milhares.
Pois.
Portanto, é natural que o conhecimento aqui venha a conta-gotas, quase.
Há aqui também muito, muito por fazer e por investigar e por divulgar. Mas não deixa de ser um animal que o facto de nós pensarmos que estamos perante um mamífero com asas é logo um chamariz, apesar de todos os medos que nós temos ou todos estes preconceitos que nós temos contra os morcegos.
Isso é uma boa questão. Ainda não sei bem o que é que leva as pessoas a aderir a estas atividades. Às vezes é pelos sítios, por exemplo, no Palácio de Mafra ou o Jardim de Serralves, só o facto de passear ali à noite, às escuras, já é um aliciante. Junta-lhe os morcegos por cima, poderá ser uma mais-valia.
Aliás,
não é?
O Palácio de Mafra tem uma característica muito engraçada, que ainda no outro dia falámos dela, dos morcegos na biblioteca. Que...
Sim. Aliás, isso é uma característica de Portugal. Para nós é um motivo de orgulho. Temos as únicas duas bibliotecas do mundo, reconhecidamente, que têm ocupação por morcegos e que são utilizados os morcegos para combater as pragas dos livros.
E conservar os livros. É. São os guardiões dos livros.
Portanto, é a Biblioteca de Mafra, do Palácio Nacional de Mafra, e a Biblioteca Joanina, em Coimbra.
Isso é muito interessante. E os morcegos não deixam de ter, precisamente como nós estávamos há pouco a conversar, uma grande carga literária e cultural, mesmo que possa ser vista como negativa, também é positiva. Quer dizer, nós nunca há perguntas pessoas sobre vampiros, sobre...
Ah, sempre. Sempre, perguntam. Sempre.
Se os vampiros existem.
Sim. Inclusive, por exemplo, agora numa outra situação, em que uma vez numa visita a uma barragem, num túneis de barragem que teriam uns morcegos, fui lá com os engenheiros de barragens e expliquei-lhes e estive a fazer aquela coisa toda porque eles estavam assustadíssimos porque iam para o meio dos vampiros.
Estavam. Adultos?
Sim, adultos. Os engenheiros de barragem. Crescidos, alguns com barba. E eles lá foram comigo, etc e tal. Mesmo depois da explicação toda, assim que entramos no buraco, a primeira coisa que fazem é erguer o colarinho para proteger o pescoço. Primeira coisa, é muito filme. É muito filme versus uma hora de explicação.
Muito audiodíssimo.
Sim, eu poderia dizer, é muita leitura do Drácula, mas não é muito audiodíssimo.
Não, foi logo com o filme, foi logo.
Eu ia perguntar à Cristina, porque este nosso podcast é sobre comunicação de ciência, é sobre ciência e comunicação de ciência. Aqui, todas estas histórias, esta conversa com o Hugo, inspira-te para alguma dica a quem queira divulgar ciência?
Inspira quando, para comunicarmos determinados temas sobre os quais as pessoas já têm alguns preconceitos, e neste caso têm preconceitos profundamente negativos, têm medo, pronto, o preconceito que eu estou aqui a falar é mesmo associado ao medo. Convém, antes de comunicarmos, tentarmos perceber de onde é que vêm esses medos, como o Hugo fez aqui lindamente logo no princípio da entrevista, explicar qual é que todo o contexto cultural, etc., e perceber o que é que está envolvido. Porque senão a tua comunicação, por mais clara que seja, mesmo que use aquelas palavras espetaculares, vai bater numa parede do medo e as pessoas não te querem ouvir, porque têm medo daquela espécie, já têm uma série de preconceitos. Por isso é o conselho que eu deixo a muitos investigadores que podem trabalhar com morcegos, até mesmo com o coitado do mocho galega, há quem tenha medo de corujas e mochos, claro. Que é verdade. Temos que perceber porque é que as pessoas têm medo e associam essa questão da noite e têm esse preconceito com determinados animais, e quem diz isso diz também ratos, cobras, etc. E convém percebermos o que é que está por trás. Mas ainda há uma coisinha que eu gostava de perguntar, ou que ele, alguns na biografia, disse que também trabalhava com alterações climáticas, que é uma coisa que nós temos vindo a falar muito. Morcegos, alterações climáticas, como é que tu juntas isto tudo?
Os morcegos são bons indicadores de alterações climáticas porque voam. São os primeiros a ir-se embora quando as coisas estão mal.
Nunca tinha pensado nisso, é verdade.
Por exemplo, animais mais sésseis, mais fixos num local, como um peixe de água doce, um sapinho, um caracol, esses são os últimos a morrerem, porque não têm onde fugir, e foram os indicadores de que, ok, quando eles desaparecerem, a mudança está concluída. Os morcegos são indicadores de que a mudança começou.
Okay.
Porque têm asas e podem.
Assim, porque como
é que, se este sítio está mal, porque é que eu hei de estar aqui?
Os pássaros também funcionam assim?
Os pássaros.
As aves.
Sim, 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 as também aves. Funcionam as aves. As aves também funcionam assim.
Estou a ver que temos um episódio sobre
sim.
E aves. Isso é sensível para algumas pessoas.
É um tema sensível. Acredita de dizer pássaros, às vezes, no meio de alguns biólogos, e porque eles têm razão. Tens de dizer aves, é mais correto. Nem todas as aves são pássaros.
Temos de trazer cá alguém para perguntar.
Exatamente.
E também para falar da ligação aos dinossauros. Mas isto é para o tipo episódio.
Pronto.
Sim, voltemos aos morcegos.
Sim, portanto, no fundo, o valor dos morcegos é isto. São indicadores de a mudança começou.
Okay.
Por exemplo, aqui em Portugal, posso dizer desde já que os morcegos têm um ciclo anual. E no inverno, quando ficava, pretérito perfeito, quando ficava muito frio, como muito frio não há insetos, se não há comida, eles hibernavam. É uma resposta de que eu adorava que nós tivéssemos também. Mas que muitos mamíferos de clima temperado têm a capacidade de hibernar quando não há recursos. Portugal tem o programa de monitorização de abrigos subterrâneos, portanto, grutas e minas de morcegos, mais antigo do mundo. Há várias coisas que fazemos bem neste país. E desde 1987, portanto, desde 1987, cerca de 50 abrigos do Minho ao Algarve são visitados todos os invernos. E descobrimos que nestes últimos anos, principalmente no Alentejo e Algarve, chegamos na altura de janeiro, em pleno inverno, e os tetos estão vazios. Está uma gruta quente e os morcegos estão ativos, estão a perder a hibernação.
Okay.
Já é um sinal de alterações climáticas, acerca do seu impacto na biodiversidade. Não sabemos se é um impacto negativo ou positivo, ou não ter hibernação. Sabemos que eles estão particularmente gordos em fevereiro e março. Quem sabe, um impacto não antevisto da biodiversidade ser o diabetes e colesterol.
Mas, para eles pode não ser, eles podem não estar a sentir o efeito negativo, não é? Nós é que eles no fundo servem de aviso.
Mas
alguma
coitados
coisa está
dos morcegos, não têm mesmo sorte. Têm essa imagem toda associada à noite e agora são os apóstolos da desgraça das alterações climáticas, coitados.
Sim, são uns bons indicadores. Claro que uns desaparecem e outros podem substituir.
Sim.
Ok, e não temos essa situação, mas é expectável que nas próximas décadas alguns morcegos do norte da África possam passar para a Península Ibérica, possam subir. O padrão geral da biodiversidade, do impacto das alterações climáticas na biodiversidade de animais e plantas, é empurrá-los em direção aos polos.
Há uma pergunta que julgo que todas as pessoas têm na cabeça, e para terminar agora aqui a nossa conversa muito interessante sobre morcegos, eu penso que foi surpreendente. Estávamos há pouco a falar das surpresas que as pessoas têm quando ouvem falar de morcegos. Foi surpreendente para mim e tenho quase certeza que para quem está a ouvir. Mas a pergunta que temos na cabeça é em relação à Covid. Todos nós associamos a doença ao morcego, a um determinado morcego, que ninguém sabe nem qual é que era, mas confirma-se, houve mesmo esta ligação, ou não é possível saber? Ou...
Confirma-se que não há ligação.
Que não há ligação.
Há um vírus, um coronavírus muito parecido com a Covid, tem 96% de semelhança, não é 100%, que existe em alguns morcegos do sul da China, ao perto do Wuhan. Esse vírus teve que passar para um intermediário, para um outro animal, onde eventualmente sofreu recombinação, portanto misturou-se com outro vírus qualquer, ou sofreu mutações naturais, e essa recombinação ou mutação é que deu origem ao SARS-CoV-2, que provoca Covid. Portanto, os morcegos tinham um vírus parecido.
Mas não foi nos morcegos que esta...
Agora, qual é o moral da história, no meio disto tudo? Isto foi o mecanismo, qual é o moral da história? E que tem aqui várias facetas. Primeiro, isto vai acontecer mais vezes, se continuarmos com o comportamento que temos, predatório, sobre o planeta. Não necessariamente com morcegos, pode ser com um ratinho, pode ser com um passarinho, pode ser com uma lagartixa. Mas continuarmos a depredar os recursos que o planeta tem, as florestas que o planeta tem, e entrar em zonas pristinas, onde o homem poucas vezes entrou, vamos ter contacto com coisas
que não tínhamos. Não vão ser vampiros, mas vão ser coisas piores do que as vampiras.
Ah, venham os vampiros. Portanto, há isto. A outra faceta tem a ver com os próprios morcegos. Os morcegos realmente são hospedeiros de muitas doenças, porque eles são mamíferos muito próximos de nós, portanto as doenças que eles têm são próximas das doenças que nós podemos contrair. Por exemplo, grande parte das constipações que temos, as constipações normais, o resfriadozinho, são coronavírus. Pensa-se, isto agora é relativamente especulativo, que muitos desses coronavírus vieram dos morcegos, e hoje em dia são completamente inócuas, umas constipações. Portanto, há muitas doenças que vêm dos morcegos, como de outros animais. Porquê? Porque eles têm uma característica única nos mamíferos, e é isso que dá o seu valor e que devíamos preservá-los e estudá-los melhor. Os morcegos não adoecem. Têm um sistema imunitário único nos mamíferos. Por exemplo, em relação à raiva, a raiva é um vírus que mata qualquer mamífero. Em humanos, houve uma pessoa que sobreviveu nos Estados Unidos tendo contraído a raiva. De resto, todos os humanos que apanharam a raiva morreram.
E nos
morcegos não morrem, não. São portadores saudáveis.
Portanto,
eles têm vários, o sistema imunitário, sem entrar em pormenores, têm vários mecanismos de defesa, uma imunidade inata para uma série de coisas, que se nós aprendermos, temos ali o futuro de muitas vacinas e tratamentos.
Isto voltamos ao início, à tal possível imitação que nós podemos fazer da natureza.
Claro,
e,
claro.
Por exemplo, buscar à natureza.
Não sei se é para concluir ou não, agora concluo aqui com uma chave. A vida eterna, se apenas uma coisa pequenina. Sim. Os próprios morcegos fogem à regra da longevidade nos mamíferos. Existe aqui, para nós biólogos, uma regra que, conforme o tamanho corporal, maior a longevidade, maior a esperança média de vida de um indivíduo. Por exemplo, um ratinho vive 4 anos, um cão vive 15, 16, 17, um elefante vive 70. Portanto, quanto maior o tamanho, já agora nós era para aí 40, 45,
pois,
mas
nós,
felizmente a tecnologia em medicina passaram aqui a perna.
E os morcegos?
Vivem cerca de 40 anos. Uma coisinha de 5 gramas e 10 gramas.
40 anos.
Só, tal como nós, naturalmente, não é? Ou seja, no fundo tem uma...
Mas eles pesam menos de 100.
Sim, claro.
500
pois é,
vezes
isso,
do que nós.
Eles fogem. Comparados com nós.
Portanto, os mecanismos genéticos que eles têm para lhes permitir a longevidade são mecanismos que podem vir a ser reproduzidos e aplicáveis também ao homem. Temos aqui os descobrir. E aqui só o último toque, e agora um último palavrão, já que gostam de palavrões. Os morcegos, vivendo, apesar de viverem tanto tempo, não sofrem de senescência. O que é senescência? Velhice. Não têm cabelos brancos, não têm barba branca como eu. Portanto, vivem bastante tempo jovens, forever young.
Tenho de fazer esta pergunta, eu não sei se esta característica dos morcegos teve alguma coisa a ver com a nossa imagem do vampiro, ou foi completamente
não,
casual?
Não, é casual. O vampiro tem a ver com o Bram Stoker e com algumas fábulas que havia no leste da Europa, que ele depois repescou, embelezou e romantizou.
A minha pergunta é se estas fábulas não poderiam elas ter ali alguma ligação, provavelmente não.
Por exemplo, muitas das coisas de vampiro que associamos é na Roménia, à Transilvânia, à região da Transilvânia. O que eu vou dizer é uma teoria, uma hipótese, hein? As montanhas da Transilvânia têm um mineral particular que se fixa nos ossos e faz com que depois de mortos os ossos são fluorescentes.
Okay. Okay.
Naquelas florestas havia muitas luzinhas durante séculos e séculos. Bastava bebermos água, frequentemente aquilo, esse mineral fixa-se, é fluorescente.
E a pessoa ficava fluorescente.
E podíamos fazer caminhadas
depois de morta.
Depois de morta, então.
Depois de morta fica-se fluorescente.
E vem daí esta ligação.
Portanto, a ligação dos mortos-vivos. Os próprios vampiros não eram necessariamente sugadores de sangue, eram mais associados aos mortos-vivos, etc. e tal, nas fábulas, nas lendas romenas e do leste da Europa.
Mas então, virando isto ao contrário, a verdade é que a imagem que nós temos dos morcegos ligados aos vampiros, que estão ligados à morte, não é? Apesar depois de ser uma morte especial, e é muito diferente deste morcego saudável, sem doenças, que temos depois na realidade.
Sim, e que come muitas pragas. Aliás, falar com os agricultores por este país fora, em Portugal, todos eles andam a colocar caixas, abrigos artificiais para os morcegos, nas vinhas, nos olivais, etc., para redução de pragas. São trabalhadores 7 dias por semana, trabalham todas as noites, não há greves, não há nada, grandes reivindicações, e comem ali as pragas, e isto faz com que o agricultor tenha menos perdas devido às pragas, mas também menos gastos com pesticidas. E nós também agradecemos se ele usar menos pesticidas.
E a propósito de uma palavra que acabaste de dizer, que é a senescência, que tem muito mais estudos e mais shiny, que nós dissemos que estamos senescentes em vez de estarmos a dizer que estamos a envelhecer, vou falar do livro que trago hoje. Que teve a ver um pouco também com o que me levou a chamar e a convidar o Hugo, porque quando eu comecei a ouvir o Hugo a falar destes temas, vi que ele era um investigador com uma clareza muito, muito, muito acima da média e pensei que realmente isto ia dar uma conversa realmente muito, muito agradável. Só que toda a gente, se com um bocadinho de esforço, todos os investigadores, que é aquilo que eu tento levar às minhas aulas e aos meus cursos, conseguem chegar a este ponto do Hugo que ele faz tão naturalmente bem. E trago aqui um livro que pode ajudar, mesmo dentro da escrita académica, entre pares, entre colegas, de uma autora que é Ellen Sword, que é o Stylish Academic Writing, onde ela, com muito humor ao longo destas páginas todas, vai dando pequenas dicas e conselhos de como escrever, inclusive artigos científicos, de uma forma mais clara, de maneira que toda a gente entenda, e desmonta uma série de preconceitos da escrita académica. Stylish Academic Writing, da Ellen Sword, é hoje a sugestão que eu trago do livro aqui para o nosso programa.
Pronto, acho que foi uma conversa muito, muito interessante. Acho que vamos todos olhar para os morcegos com outros olhos. Vamos ter menos medo, espero eu. E agradeço muito ao Hugo ter vindo.
Obrigada,
obrigado pelo convite.
Obrigado, Cristina. Até à próxima.
Até à próxima.